大量に寄り添ってカップを巻かればまた暗渠に落ちてこよた。何が見える何が響いてる。
Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 9 e 10 de Odd Taxi. Eu sou o Thunder e você não tem que ficar falando sobre a sua ascensão de como você é uma pessoa grandiosa dentro das mídias sociais quando você tá no motel. Isso daí não funciona, cara.
Eu sou o Rafa, já não sei mais em que acreditar.
Eu sou o Igor e esse é o novo nível de concepção de empata foda.
Aqui é o Maurício e eu não sei de onde tiraram dinheiro pra aquele furgão.
Furgão?
O do cara da arma.
Ah, bem, ele tem uma arma. Se ele tem uma arma...
Ele não comprou uma arma.
Mas se ele tem uma arma, ele pode roubar.
Então, ele também não comprou um furgão.
Ok, vocês têm um ponto, mas tudo bem.
Cara, eu acho que começar com o episódio 9 é quando, olha que incrível, um grande influencer digital, ou digital influencer, começa a ganhar fama, dinheiro e cocotinhas, e aí ele começa a usufruir disso tudo, e continua sendo um babaca. Eu olhei isso e falei, mano, isso é tão verossímil que eu tava me sentindo naquele episódio de Ikebukuro, né, falando do youtuber. Eu tô gostando que os animes ultimamente estão trazendo uma realidade que eu conheço, não porque eu vivo ela, mas é porque eu também estou dentro desse ambiente.
Calma. Você tá tomando de revesgueio, você tá tentando contra si mesmo. Escolha melhor suas palavras.
Olha, tenha certeza que eu não comprei um apartamento, cara. E eu nem comi uma galera por causa disso. Fica tranquilo. Muito pelo contrário.
Comeram.
Me comeram. Também. Nem sei.
Que isso, essas histórias você não conta.
Oi. Eu já tirei várias fotos. Eu tirei uma foto com uma certa pessoa num certo lugar, com um certo quadro muito sugestivo numa certa BGS. Vocês que procurem essas informações depois. Mas enfim. Caralho, mano. Agora eu tô pensando. Enfim, depois eu conto essas histórias.
O dia que o Thunder deu o cu pro Bill Gates.
Não. É que eu tô pensando, caraca, as duas vezes que eu fui pra um hotel, das últimas vezes que eu fui, foi com Araújo.
E teve o rolê do espelho.
Então, é esse o rolê do espelho. E o outro foi de uma outra vez que a gente gravou um outro videogames. Era um spin-off de videogames que a gente gravou. E também foi num hotel. Tá difícil a situação.
Foi no motel?
Não, hotel.
Ah, tá.
Hotel, calma lá. O motel foi na BGS. Ou você acha que um hotel vai ter um espelhinho no
Fica no na cabeça do chat esse tipo de pensamento.
É, e não estava sozinho. Eu e ele não estava sozinho, tava uma galera lá.
Meu Deus, um surubu nervoso!
A gente gravou um podcast naquele lugar.
Quero imaginar o tema. Mas o importante de tudo isso é que toda essa volta foi pra falar que essa cena é muito verossímil.
Exatamente! E é engraçado como ela é, porque o cara de fato não está aproveitando a babaquice, o status social babaca dele, e aí ele foi babaca com alguém que nem precisava ser. Ele só precisava aproveitar o momento. Eu falei, parabéns, verossímil, segue o jogo.
Essa cena, a despeito dos comentários que aqui trago até o momento em relação a experiências pessoais, existe um ponto interessante que eu falei antes que eu não consegui pesquisar muito bem sobre o assunto, mas pouco que eu consegui ler, tem alguns detalhes interessantes sobre esse tipo de comportamento. Que esse tipo de comportamento de, primeiro, do público querer idolatrar alguém por algum motivo específico, por algum comportamento, alguma opinião, é uma coisa muito típica da nossa espécie, nossa sociedade, que nós humanos, né, que somos bastante gregários e temos essa se quase que esse instinto de tentar projetar nos outros uma figura de liderança, e essa figura, ela costuma ser cultuada e tudo mais, e também essa coisa de quando, principalmente quem é mais jovem e é alçado essa figura de liderança, tende a ter esse tipo de comportamento como uma questão quase instintiva, né? De novo, eu não consegui terminar de ler os artigos que estava falando sobre isso, mas é interessante como eles, alguns deles relacionam esse tipo de comportamento a quase como um instinto primitivo da espécie humana em relação à sobrevivência e perpetuação da espécie. Eu falei, nossa senhora, onde é que isso aqui vai me levar? Mas eu acho, eu achei interessante essa situação.
Mas isso daí não seria só por punicar por status, vamos dizer assim?
Sim, mas o status te faz funicar mais. E daí, se você funicar mais, a evolução te favorece, certo?
Ah,
questão de seleção.
Entendi. Então meio que ele é o machinho alfa do grupo e ele tá se exibindo, mostrando as penas pra ele, e aí todo mundo quer acasalar com ele.
A ideia geral seria essa, mas por favor não levem a ferro e fogo, porque o comportamento humano... A gente é uma espécie extremamente complicada em relação a isso, tá? E extremamente antagônica em relação a isso. Então, sim, o pouco que eu consegui ler dos trabalhos, eles correlacionam esse movimento da fama na internet, principalmente a fama repentina com pessoas jovens, a esse comportamento quase primitivo, primitivo entre aspas, né, dos nossos antepassados antes da civilização humana. E só que, ao mesmo tempo, eu já li vários trabalhos em relação a esses comportamentos humanos que, a priori, nós ainda somos uma espécie predominantemente monogâmica. Então, entra em contradição. Mas eu acho um ponto legal, porque por mais que academicamente existam alguns debates em relação a isso, como você falou, se você pega na prática, o comportamento resultante, independente da teoria que melhor o explica, costuma ser esse mesmo.
Mas é que é bem natural, né, cara? Você ter um nível de certo de popularidade e isso gerar, digamos assim, uma predisposição dos dois lados, né? Porque a pessoa que ela fica famosa, a pessoa que ela ganha voz, não vou nem dizer poder, voz, status, ela começa a querer meio que abrir de fato as asinhas pra utilizar isso em outros âmbitos da vida. Então, se a pessoa tem status, ela começa a conhecer muitas pessoas, ela começa a frequentar muitos lugares e ela é idolatrada por isso, eventualmente isso vai facilitar certas coisas. E se a pessoa é predisposta a querer aproveitar o rolê, vamos dizer assim, eventualmente isso vai acontecer. Eu já vi muitas pessoas próximas de mim que, de fato, tiveram sucesso e tiveram aí esses momentos de esplendor e saía a todo momento e aproveitava a vida. E a pessoa tinha essa facilidade desse momento dela fazer isso e essa predisposição a ir nesses lugares. Eu não posso dizer também que eu nunca fui, sei lá, pra balada, tipo, por criar conteúdo. Já fui convidado algumas vezes, mas a minha predisposição a ir nesse lugar sempre foi uma questão muito mais depressiva, onde você chegava tipo 3, 4 horas da manhã e você não aguentava mais, você tá ali, você começava a ter crise existencial, do que a pessoa que tá ali, né, virando sua terceira, quarta garrafa de vodka, né? Eu não era essa pessoa, era a pessoa que tava do lado ali e falou: caralho, mano, eu não aguento mais ouvir essa porra de música, mano, que eu quero embora. Então, é muito da predisposição da pessoa também fazer isso. E até quando a gente chega no próprio hipopótamo, é interessante que ele comprou com tanta força esse status social que ele criou e que ele queria criar, inclusive, né? Era bem criado desde o começo que ele tava querendo essa fama, ele queria esse anseio, ele tava com esse anseio de criar uma fama pra se tornar um ídolo, um deus e comer uma galera. Então, quando você vê ele criando tudo isso e esse tato pessoal dele de interação com uma outra pessoa, mesmo no momento íntimo, passou os limites, ele começou a entender a situação. E até é engraçado ver que quando a pressão é forte, ele dá dois passos pra trás e fala: eu vou peitar de fato um bandido, um cara que, né, ele é um traficante. traficante, ele é um... Eu não sei, eu
Yakuza.
Não... Yakuza. Yakuza, é, um Yakuza. É, ele não vai peitar um Yakuza de frente a frente, porque ele fala, perdi, não tenho o que fazer. Então é interessante você ver essa ascensão e queda desse status sendo criado por esse cara que queria muito aparecer, usou o dobro de bode expiatório, ganhou muito em cima disso, e depois meio que entregou tudo de bamejada, porque todo esse status que ele criou era completamente frágil, e quando a água bateu na bunda, ele jogou tudo fora e falou, só me poupa disso, te entrego tudo, e é isso aí.
É, ele criou um feedback positivo no público dele, né, ele queria bombar, ele conseguiu, e depois ele foi se criando feedback positivo e acreditando, né, meio naquela coisa... Se eu digo uma coisa, as pessoas dizem que o que eu disse tá certo, então o que eu disse tô certo. Então, se eu disse que eu sou um deus, eles dizem que ele tô certo, então eu sou um deus. Só que na hora do vamos ver, a ficha caiu.
Uhum.
Caiu isso. Até página 2, né? Porque na hora que o Odokawa mandou a negócio pra ele, então, vem aqui ser um herói, no final do dia ele foi.
É, a Assembleia de Kira tá um pouquinho diferente, né? Mas é... Eu acho interessante que esse contexto é muito mais de uma perspectiva de... Ah, ele abriu mão facilmente de tudo. Eu vejo muito mais de uma outra maneira. É... A ideia de o que ele tá passando naquela situação. Porque o contexto por si só, ele já estabelece que seria facilmente... Ele abriria a mão facilmente daquela situação. Mas aí tem um contraponto, que é... Inicialmente ele só queria like. Aí ele conseguiu os likes dele. Dentro dessa perspectiva, ele conseguiu crescer e inflou o próprio ego. Então ele se utilizava do artifício das redes pra conseguir inflar o próprio ego e falar que ele tá certo. E as pessoas falavam que ele tá certo, beleza, ele seguia. Só que chegou um determinado momento que as pessoas falavam que ele tava errado. E que indagavam e questionavam ele com relação às atitudes dele, do que ele fazia, cobrando o que ele falava. E esse é o ponto que eu acho interessante aqui, que é, e principalmente que ele coloca, dentro do aspecto de que ele cresceu pra caramba e que isso influenciou positivamente da vida dele, de maneira a ganhar dinheiro e tal, e até pela própria influência, também tem um ponto negativo que isso influenciou com que as pessoas dessem palpite na vida dele. E todo mundo começasse a falar sobre ele, falasse o que ele deveria ou não fazer. E essa é uma pressão que realmente ele não conseguia aguentar. Ele não conseguia aguentar pressões menores, quem dirá essa? Que eram de um público macro, que era do próprio público dele. Então eu acho interessante porque você tem a própria o contexto do Dobo, mas não é só ele que dá o gatilho para a situação, porque ele aceita muito fácil. O gatilho real da situação são as pessoas falando como ele deve agir ou do que ele tem que fazer dentro da perspectiva dele. E até o próprio processo de aceitação dele, de autoestima, de criar essa autoestima sem precisar de like de pessoa alheia. Eu vejo isso de maneira muito mais aberta e ampla do que simplesmente o Dobo chegou e foi, e por isso ele desistiu. Tem um contexto em torno disso que ele trabalhado, e não tanto nessa cena, mas principalmente na cena em que a própria garota que tá dormindo com ele questiona ele sobre isso, como se fosse representando todo o grupo que segue ele, e ele quebra em meio daqueles questionamentos, que meio que já segmenta que tem muito mais coisa em volta do que simplesmente porque o Dobo colocou ele contra a parede. Na verdade, ele já tava predisposto a desistir. Aí só precisava do gatilho.
Literalmente, né? Porque, quer dizer, não faltou o gatilho da arma, porque era um Yakuza falando, então, irmão, você cagou minha vida, você ganhou sucesso, fama e dinheiro em cima disso, e você acha que você vai sair livre dessa? Então, assim, por mais que tenha toda essa parte que eu concordo também, chegou num ponto ali que meio que ele se acovardar e falou, olha, eu abro mão de tudo, foi uma coisa... Foi até um instinto de sobrevivência. Porque era um criminoso que podia matar ele a qualquer momento. E aí ele falou, o Dobo nem falou nada. Ele falou, eu tô abrindo mão de tudo aqui, me esquece, vou dar dois passinhos pra trás aqui mesmo e não me mata. Então foi meio que um instinto também de sobrevivência dele também jogando tudo isso pra fora, né? Dele desistindo disso tudo e trazendo todo esse diálogo sobre ele melhorar como pessoa, mas também tem uma pressão ali, porra, de um criminoso quase querendo te matar, velho. Então, também esse ponto é bem interessante pra ser colocado, porque não é só algo muito ideológico vindo dele, inclusive. E por mais que tenha sido o Dobo esse gatilho, ainda ele podia ser literalmente um gatilho, né? Um gatilho de uma arma que poderia disparar nele. Então, eu acho interessante. Eu acho que o conjunto da obra obra como um todo, é, dessas passagens e do porquê, e quais foram as consequências disso tudo, eu acho bem coerentes e condizentes, porque o cara não queria, ele não deixou o ego dele tão inflado a ponto de bater peito a peito com, de fato, um bandido. Ele se acovardou pra tentar salvar a vida dele e jogando tudo que ele tinha conseguido até então pro lixo, né, dando pro Dobbo. Então, acho que é bem coerente até ele tentar prezar pela própria vida, mostrando essa parte, entre aspas, covarde, foi bom e acho que, sei lá, não sei se vão usar ele mais pra alguma coisa, mas é um dessas bombas que foram desarmadas dentro de Odd Taxi e pra mim foi bem coerente, bem, bem positivo. E nesse episódio também teve o Kaki, oh meu Deus, deixa eu ver, o macaco, Kaki-Hana, salvando o macaco. Cara, eu tô conseguindo ter mais dó dele do que eu deveria. O cara é um fudido na vida. O cara é um fudido na vida. E depois de tudo que passou, dele entendendo toda essa situação e até o próprio Odoko zoando ele, por ele, eu sou um fudido desde sempre. É uma coisa interessante, cara, porque é muito fácil você ou gostar ou sentir algum tipo de dó desse personagem, porque toda a estrutura que foi criada pra fazer e contar sobre ele ajuda muito nisso. É um personagem muito fácil de você pegar e criar uma empatia ou antipatia por tudo que tá acontecendo na vida dele, e é um desfecho bem interessante porque ele meio que cria um ponto de conexão do Odokawa a toda essa situação, onde o papel meio que ele tinha que fazer já fez, né? Ele meio que já deu um andamento a toda uma situação que ele foi caindo porque ele era um bananão. Então, o roteiro meio que tirar ele da jogada agora e não trazer mais consequências sérias pra ele, e sim usando ele pra catapultar o Odokawa e pra juntar as conexões criminais e aumentar melhor aquele quadro criminal que a gente tanto tá vendo rodar, eu acho super interessante, porque daí você tira de foco um personagem que ele já deu o que tinha que dar, já teve os seus momentos, ele já caiu, não na redenção, mas ele já tomou porrada o suficiente para o resto da história andar por conta da consequência de ele ter passado tudo aquilo. Não é mesmo, Moriarty? Mas enfim, eu não vou fazer essas citações aqui.
Eu juro que o lugar onde eu não esperava você citar Moriarty era aqui.
É porque foi um pouquinho parecido nessa ideia de você criar um personagem pra fazer uma conexão de mundo, né? Pra criar conexões entre personagens que estão muito mais atrelados à grande dinâmica do roteiro. E o Kakihara, ele foi bem utilizado nesse sentido, e por isso que eu quero dar um bom exemplo de como fazer esse recurso bem feito.
Tá bom, né? Eu só não entendo porque você tem que aproveitar o bom exemplo falando do mau exemplo, mas tudo bem.
É porque a gente precisa de um mau exemplo pra dar o bom exemplo. Pra enaltecer o bom exemplo.
Ah, entendo. Mas...
enaltecer o bom exemplo exaltando o quão ruim é o outro, né?
Exato!
Pega um exemplo bom. Pega um exemplo bom, utiliza outro anime bom, né? Bom com bom é interessante. Agora você fala bom com ruim, você tá desmerecendo o exemplo bom.
Ou dizendo como poderia ser ruim.
Ah, mas você pega o pior ponto.
também. Pior de todos, Moriarty, é isso.
Exatamente.
É, eu tô com isso na cabeça porque foi exatamente isso que aconteceu essa semana. Então, tipo, porra, é foda.
Calma lá, aquele episódio. Aquele episódio a gente teve que fazer o quadro criminal, mas foi por um grande problema. Não porque ele foi bom.
Exato. Não, pois é, por isso que isso tava na minha cabeça. Mas a ideia é bem essa, sabe? De você criar esse personagem pra fazer conexões no roteiro, ele ter o seu valor, ele ser bom dentro do seu estereótipo, ele funcionar pra criar essa empatia ou antipatia aí pela visão que a pessoa pode ter do quanto ela pode gostar ou desgostar de tudo que ele passou e de todas as ações bem bosta que ele fez, inclusive, e trazer esse... o quanto ele teve esses momentos patéticos da vida dele e como ele caiu facilmente em todo esse problema, porque ele queria ser o espertão que ia sair com a wife, mas acabou entrando no meio da máfia, né? Tipo, acabando apanhando literalmente da máfia. Inclusive, jogando um anel caríssimo fora, eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Ele não para de fazer merda, inclusive, né? Terminou o arco dele, puta, tem um anel caro pra caramba que eu tô devendo até o anel. Eu tô literalmente devendo um anel pra máfia. Vou jogar o anel fora, fantástico.
Mas aí que tá, esse momento é legal porque, tipo, você consegue associar dois pontos. O momento de subtexto dele desistindo de sua gadagem. Então ele voltou a ser um macaco, ele não é mais um gado.
Uhum.
E se libertando dessas amarras, tanto que apesar dele não aparecer, ele manda mensagem pro Dokkal falando: ah, vamos beber, não sei o quê. Beleza, ele já se libertou. Ao mesmo tempo que você bota a racionalidade do roteiro em questão, falando: cara, você não vai jogar um anel que vale a tua bunda no meio do rio, vai buscar. E ele vai.
O anel que vale seu anel.
É, um anel que vale um anel, cara.
Justo.
É, inclusive, tem mais um ponto aí, né? Porque tem o próprio contexto de Fumetsu, né? Então, valorizem os seus devidos anéis.
Eita. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!
E no final, tudo que importa é um anel.
Faz sentido, faz sentido. Ah, é. Então, aprendendo com vocês, inclusive, eu não vou citar um outro anel que petrifica as pessoas aqui. Então, a gente segue.
Volta, já foi demais.
Depois disso aí, entendeu? Eu tive minha carta armadilha, a do Kaiba. Ring of Destruction.
O anel da destruição.
É complicado.
Eu quero dar uma curva aqui, porque tem um outro ponto que eu tô achando bem interessante. Isso tá sendo montado desde o episódio 9, alguns episódios atrás, mas aqui nesse episódio 9, algumas informações foram citadas e começou a trazer um pouco mais de névoa pra visão que a gente tem pro Odokawa. O Odokawa tá começando a se tornar cada vez mais um personagem coringa pelas ações e pelas coisas que ele tá escondendo e o que ele anseia. Porque quando o Sr. Gorila, né, o Dr. Gorila, começou a pesquisar muito mais sobre ele, tipo, foi trazendo aí toda uma rota de vida do Odokawa que parecia, né, um pouquinho triste aí, a questão dele ter que se virar bastante pra viver, dele não viver de favores, mas, né, ter uma família que não é a dele e tentar viver, inclusive, não importunando ninguém. E, inclusive, a senhorinha tem um cachorro. Eu não sei como funciona isso nesse mundo. Eu não quero me atentar a esse ponto. Mas ele vem trazendo toda uma trajetória de vida dele, em segundo plano, que tá sendo trazido aqui, e tá muito interessante porque ele consegue conceber uma vida normal, de um personagem normal, que tá envolvida em toda essa tramóia, que ele tá realmente agora se jogando de cabeça e fala: não, eu quero resolver toda essa situação. Então, inclusive, eu acho que de alguma forma isso tematicamente dentro de Odetex faz muito sentido, quando você pensa que o Odokawa tá fazendo muito mais pelo estandarte que o hipopótamo tava tentando fazer, né, que é o senso de justiça, do que o próprio cara que tava ganhando milhões em cima disso e comendo uma galera. Então, você percebe que o cara comum, que tem aí alguns problemas de saúde, mentais, a gente não sabe exatamente qual é o grande problema do Odokawa, os grandes mistérios dele, que tá bem acinzentado nesse meio tempo, e aparentemente é normal. Mas ele vai fazendo umas conexões e você fala: caraca, por quê? O que que o Odokawa tem a ver com esse assunto, ou o que ele quer fazer com tudo isso? Sendo que, até, no episódio 10, ele conversou com o próprio chefão da máfia, né, e ele meio que deu aquelas escorregadas na tangente pra falar: olha, eu não quero dinheiro não, isso não me interessa. Então tá bem interessante porque ele tá meio que deixando em coringa algumas coisas que é bem interessante quando, no oposto a isso, em outros âmbitos da obra, ela tá sendo extremamente positiva, principalmente pra fazer o quadro criminal. Então o Odetex tá balanceando muito bem o exposição, né, explicando exatamente como tá acontecendo os planos, principalmente em âmbito criminal e que o Dobo quer, como que vai ser o plano do dinheiro, e do outro ele tá ainda colocando algumas cartas debaixo da mesa pra meio que surpreender a gente quando algumas bombas estourarem.
Até porque, vamos ser sinceros, esse recurso é um recurso de roteiro, assim, que quando eu vejo já lembro de 300 animes diferentes que faz esse arco de vamos descobrir o passado do determinado personagem, do personagem X da questão que a gente precisa, né?
Uhum.
Inclusive, né, de um Maeda, você também gosta bastante? Então, é um recurso que por si só já fala: opa, eu já sei o que você quer fazer, eu já sei como que vai ser feito. Então, a maneira como ele é apresentado em primeiro plano, e principalmente o personagem que tá em primeiro plano, que no caso é o Gorila, tem que ser bem trabalhado e tem que ter um bom timing, porque, querendo ou não, ele é um recurso, assim, muito padrãozão e muito reutilizável, por assim dizer, dentro do que a gente vê das obras. Muitas obras fazem isso, e não é só de anime, filme, pelo amor de Deus, o tanto que utiliza desse recurso. Então, por ser um recurso que é muito recorrente, se tornando até mais, beirando até um clichê dentro dessa perspectiva da investigação, você tem que trabalhar de maneira que seja linear com a própria obra e que também não quebre a suspensão de descrença. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que o Oditech se passa no momento é justamente com a suspensão de descrença, porque o tanto de coisa que acontece em primeiro plano e o tanto de coisa que ele precisa revelar e conectar, ele precisa soar verossímil, pra que não fique parecendo que é uma farofada ou coisa do gênero. Então, utilizar desse tipo de recurso, principalmente o como utilizar desse tipo de recurso nas situações aqui, é que eu acho interessante, porque é aquela coisa, não é o que, mas o como. Ah, o flashback, pô, recurso X, beleza, todo mundo fala mal de flashback, mas quando é bem encaixado, ninguém lembra. Ou um flash forward, ou um diálogo expositivo. Tem recurso que, por si só, dentro da maneira como é utilizado, tem o seu valor. Seja para enaltecer a temática, enaltecer a narrativa, fazer uma referência. Então, eu vejo esse tipo de recurso de maneira positiva quando é bem utilizado. Quando está sendo utilizado para tapar composição de série meia-boca, roteiro meia-boca, aí é outra história. Mas nesse caso aqui em específico de Oditech, ele traz muito valor, porque querendo ou não, ele consegue manter a dinâmica da narrativa e o teor da narrativa no meio do clímax, gerando mais clímax. Então a narrativa só cresce. Eu acho isso fantástico, e uma obra que, vamos dizer assim, o escopo inicial era basicamente um Taxi Driver. Aí ele salta disso de maneira completamente bem segmentada e que você consegue compreender o passo a passo, e mesmo assim ele vai agravando e vai crescendo e vai respeitando os próprios personagens. Então, a utilização desse recurso, a maneira como foi utilizado, principalmente como o Oditech se consegue dosar bem a narrativa pra tanto construir personagem, desenvolver trama, o próprio enredo se desenvolvendo, cara, é algo sensacional.
É, porque também eu acho muito bacana como o Oditech segmenta esses cartuchos por aí no roteiro, e às vezes parece que é a esmo. Mas, na verdade, ele trabalha muito bem com poucas cenas e guarda depois pra maturar melhor pro futuro. E isso acaba gerando dois efeitos. Você tem um efeito do roteiro já estabelecendo bem as suas bases, e o próprio espectador olhando isso e começando a pensar junto com o anime. Pensando, peraí, como é que isso funciona? O que o Odokawa tem? O que serve esse personagem na história e tal? E você vai desenvolvendo isso, acaba fazendo aquele quadro criminal que a gente brinca. Mas isso é realmente legal, porque você trabalha isso de uma forma bem feita. Dentro desses próprios episódios, os próprios comediantes foram uma coisa completamente deixada de lado, mas nesse episódio ele teve um pouquinho mais de destaque. Eles sempre estão por aí, e de repente encontraram um personagem, de repente a conversa deles acabou chegando no outro, e por aí vai. E essas interações acabam valendo muito mais a pena fazer esse quadro criminal do que se faltasse esse tipo de coisa e fizesse por si só. Porque fazer isso com qualquer anime dá pra fazer, ou qualquer história. Mas a questão é que se o anime consegue ser bom o suficiente pra permitir essa dinâmica, e o Oditech faz isso muito bem.
Possivelmente até aproveitando depois, né? Porque o que mais o Oditech tá fazendo é sempre ir contornando os personagens pra dar funções a eles, principalmente pra trama principal. Os comediantes ainda a gente não sabe exatamente o quanto eles vão agregar, e se eles necessariamente precisam agregar pra trama principal como um todo. Mas ainda assim, são partes da história que estão vivas, né? Então, a gente sabe quem são esses personagens, sabe que eles estão se movendo, e provavelmente o Oditech você pode usar isso pra alguma coisa futuramente. Tanto que o próprio Kakihara foi isso, né? Ele foi utilizando esses momentinhos dele sendo o cara que tava querendo sair com as cocotinhas, e aí e de repente se enfiou num puta problemão gigantesco dentro da Yakuza. Então, eles usarem os comediantes e todo esse movimento que tá acontecendo nessa ótica da obra, pode ser que tenha alguma coisa relevante dali pra frente. Aí fica muito mais a questão do próprio Oditech se montar isso. Mas de qualquer forma, montando ou não, ele ainda funciona muito bem por si só, porque você tá entendendo que os personagens estão seguindo um certo rumo, eles estão andando ali dentro da narrativa, eles existem ali, e utilizando ou não pra conectar alguma coisa, ainda tá segmentando bem.
Querendo ou não, conforme ele vai fazendo essas várias histórias paralelas, né, ele vai armando essas múltiplas bombas, ele tem a licença pra trazer elas pra primeiro plano e desarmar ou desenvolver elas a qualquer momento, né? Uhum. Como ele vai fazendo isso aos pouquinhos e meio que tudo ao mesmo tempo, a hora que ele resolve dar o fim ou dar o foco principal do episódio nela, acaba soando natural, porque tá tudo vendo sendo preparado desde antes aos pouquinhos.
Uhum. É natural quanto a voadora da alpaca?
Peraí, isso daí é natural, isso daí é respondido pelo próprio roteiro, obrigado pela referência do Brasil, assim que a gente gosta. Mas é dessa maneira. Não como ladrão ou jogador de futebol. Com capoeira.
Olha, mas é... eu posso dizer que é mais fácil você achar um... Deixa pra lá, vai. Mas... Não vou terminar a frase, não.
Não, se você terminar, vai tomar um death samba. Mas é...
Uma voadora da alpaca, é o melhor.
É, pode ser. Mas é, o que eu queria colocar até é que eu falei com relação à própria completude, como o roteiro se amarra, porém, entretanto, todavia, tem uma coisa que realmente tá um pouquinho fora do escopo. Que o Odokawa, ele tá movimentando a narrativa de maneira que parece que eu tô vendo um Nier com outra skin, um Kira com outra skin. Porque a forma como a narrativa tá se movendo, e a forma principalmente como ele tá movendo a narrativa e os personagens em torno dele, foi um upgrade, por assim dizer, que, cara, eu não vi isso em primeiro plano. Esse nível de upgrade que foi dado nele, no sentido de como ele consegue mover a narrativa, como ele consegue se utilizar das pessoas em torno dele pra fazer e atingir os seus objetivos. É, também tem o próprio contexto da motivação dele, que a gente usa muito do... E a própria obra usa muito da perspectiva com relação ao Paca, mas é... E querendo ou não, conforme ele entrava ainda mais na situação, você tinha mais pessoas em volta dele que estavam envolvidas. Então isso eu entendo. Mas é a forma como ele consegue mover a narrativa em primeiro plano e basicamente ser o cara, o crânio que consegue pensar nas possibilidades e fazer tudo dar certo de certa maneira... Cara, isso realmente tá me incomodando. E não é pouco, não.
É que nesse ponto, pelo menos eu vejo isso como consequência da escolha que o roteiro teve. Convenientemente, né, o táxi de conveniências. Você tem um personagem que ele foi colocado como personagem que tem uma memória de elefante, apesar de ser uma morsa, e que convenientemente tudo convergiu no táxi dele. Então ele tem todas as informações, literalmente. Então pra mim não acaba não soando estranho, porque se isso me soar estranho, vai me soar estranho a conveniência de tudo ter convergido exatamente no táxi do Odokawa. É por o roteiro todo previamente ter convergido pra ele, que agora ele é esse ser onisciente que tá movimentando o roteiro de volta.
Eu também tô um pouquinho com o Igor nessa. Eu tô mais ou menos nessa linha de pensamento de vocês também. Só que tem uma outra coisa que eu tô, assim, meio que deixando o Oditex andar, porque tem... Eu preciso pensar caso a caso. Vamos lá. Quando o Odokawa tá conversando com o Dogo, ele... Dobo. Dogo não, né? Meu cachorro, o macaco, meu cachorro. O Dogo, ele tá... Tipo, teve muito tempo pra gente entender a situação deles papearem, trocarem informações e principalmente, não do âmbito do Odokawa, mas do Dobo. O Dobo era importante quando ele tava se conectando e querendo, inclusive, se aliar ao Odokawa, porque ele tinha interesse por isso. Então, quando eu começo a ver desse âmbito da narrativa dele sendo brother do Odokawa e fazendo um monte de planos mirabolantes com ele, e é meio que dando aí uma segurada no revés que o Odokawa vai receber em cima disso tudo, e aceitando muito de boaça ser o bode expiatório pra muita coisa, porque é ele que quer fazer, então se ele se ferrar, ele não quer, ou melhor, o Odokawa tá tentando se respaldar o máximo de não rodar se o Dobo rodar, eu acho perfeito. Eu acho que a narrativa seguiu muito bem em cima disso. Só que agora, nesse episódio 10 principalmente, meio que o Odokawa começou a se enfiar em muitos lugares que a gente não teve esse passo a passo da gente entender esses pontos. E quando, por exemplo, chegou com o Sr. Raposo, eu me senti um pouco desse estranhamento. Porque não é incoerente. Eu só acho rápido demais o ponto do Odokawa descobriu o que o Sr. Raposo quer, descobrir as relações dele, e meio que ele jogar tudo na mesa, e a alpaca dar uma voadora nele e falar, olha, então, é o seguinte, meu caro, eu tenho um plano, você vai rodar nesse plano, você vai ficar quieto porque você vai querer defender a Mr. Kiss. E ele fala, é, beleza, então vamos lá. Eu falei, caraca, é muito... Não diria simples, mas aconteceu. Sabe, aconteceu. Você tá vendo um cara que ele é da máfia, ele tem os seus interesses, por mais que ele queira salvar o pessoal do Mr. Kiss, ele resolveu meio que achar uma rota de fuga pra talvez ser preso se o plano der certo, e salvar e inocentar o pessoal do Mr. Kiss, e não ir contra os chefes dele. Eu falo, pô, eu entendo os seus passos lógicos, mas ainda não uma ruptura, mas é estranho como ele vai me montando, e eu meio que tenho que ir aceitando tudo isso, porque faz sentido, mas os passos a passos meio que vão dando alguns saltos até chegar nesses momentos. E o que mais me deixa, tipo, sei lá, o que mais me incomoda nesse processo do Raposo foi a alpaca. Desculpa, cara, eu não consegui aceitar de ir, de repente a alpaca apareceu e toma voadora na cara. Porque...
E ela tava seguindo, aparentemente, a pé o táxi.
É, então, eu acho que esse é o momento que cria essa ruptura e cria esse amargo pra eu entender todos esses processos, porque os processos em si, eles são muito mais diluídos. Do Sr. Raposo, eu até entendo suas premissas, os seus anseios, eu entendo, eu compro o que ele tá me dizendo. Só que a amarração disso tudo pra fazer a virada é ele tomar uma bicuda na cara e falar agora você vai seguir o meu plano, é muito abrupto.
É, a alpaca eu não defendo. A alpaca brotando ali de teletransporte, o White Taxi vai precisar explicar, mas... sei lá, pra mim não me soa tão estranho. De novo, o Odd Taxi foi conveniente de querer fazer o roteiro amarrado nesse personagem e toda hora voltado nesse táxi. Então, e o Odokawa tem o poder místico de ler a alma das pessoas. Se eu tiver que aceitar isso, então beleza, só segue.
É que na real tem duas situações. A primeira foi o escalonamento, porque a maneira como escalonou aí de... É, principalmente nessa situação específica da alpaca chegar, aí dar uma porrada no cara, aí o cara desistir, aí beleza, agora eu vou te ajudar e vamos confiar nele, aí a informação ser intermediada por meio do Odokawa. Foi um escalonamento, assim, bem complicado, sabe? Mas aí também tem a ideia da própria forma como o roteiro viabiliza isso por meio das regrinhas e por meio da ideia de distorção, que ele meio que segmenta o que o personagem vai fazer ou não. Mas tem um outro ponto, que é o que eu mais bato com relação a isso, é que antes o Odokawa, ele não era o personagem que agia em primeiro plano, mas ele sempre estava em primeiro plano para reagir à situação específica, e ele era o ponto de conexão. Então ele reagia ao que estava em volta dele, e isso fazia com que ele era relacionado e a narrativa andasse. Aqui não. Nos últimos episódios, o Odokawa tá em primeiro plano, relacionando os personagens dentro daquele quadro criminal, conectando os pontos e fazendo com que esses personagens dialoguem entre si, entre aspas, por meio do Odokawa, pra eles interagirem e tomarem ações dentro da narrativa. Ou seja, o Odokawa é o cara em primeiro plano que tá fazendo as flechas se mexerem. E esse não é o papel do Odokawa. Desde o começo, o Odokawa não era assim. Desde o começo, o Odokawa era o personagem que reagia e que era o contrário. Ele é refém da situação por conta de ele, e querendo ou não, ele agia de maneira que influenciava todas as outras peças a se mexerem. E ele era afetado por isso. Agora não, agora ele tá fazendo todas as peças se mexerem e tá afetando todo o quadro. Então, tipo, mudou toda a proposição com relação a esse personagem, mudou a estrutura narrativa, porque aqui ele tá agindo a todo momento, tá fazendo uma porrada de coisa em primeiro plano, e ainda tem um aspecto de que ele, querendo ou não, ele não era esse personagem desde o começo, ele se tornou esse personagem, e a gente não viu a mudança, o gatilho que fez com que isso acontecesse com ele, que ele mudasse completamente assim. Então, eu não gosto nem de entrar no ponto de, o personagem, ele agiu de maneira, vamos dizer assim, fidedigna, verossímil nessa cena. O carinha da Mr. Skis, ele agiu dessa maneira, por que ele não traiu o cara? Isso eu não gosto de entrar, porque aí é uma situação que é um bando de if que a gente não vai ter base nenhuma pra responder e eu vou ter que fazer nitpicking pra embasar alguma coisa. Mas nesse caso específico, em que é o contrário, o personagem simplesmente mudou e agora ele tá mudando toda a dinâmica narrativa, aí eu acho mais complicado, porque aí eu uso o meu próprio argumento pra ir contra esse tipo de perspectiva.
É que esse caso do Dokal é meio... foda, Igor, porque ele tem justamente um Coringa que é essa coisa que o Odokawa tá escondendo, do que ele é, porque por mais que ele tenha tido uma virada abrupta, no sentido de que ele antes era muito mais o ouvinte e reativo, agora ele tá agindo e manipulando todo mundo, ele nunca mudou a forma... Ironicamente, ele nunca mudou a forma como ele age. Tanto de... em sentido de ser mais irônico, meio sarcástico, bastante sarcástico, inclusive, quanto pela forma como ele aborda situações. O que mete a chave é justamente esse elemento de que que tem alguma coisa dele, que ele obviamente está escondendo, que a gente não sabe. Então a gente fica essa lacuna para pegar essa dúvida. O que eu acho problemático quando o Nod Taxi faz, e não é nem tanto problemático, mas é uma escorregada legal que acaba incomodando, é justamente que para isso o processo dele conversando com os personagens tem que se ajudar. Então, por exemplo, pela parte do Senhor Raposo, eu até compreendo. Tipo, eu acho até de boa os diálogos, porque já tivemos outros diálogos em cima dele com o Dokawa. O que eu não entendo, por exemplo, é justamente o elemento da alpaca, porque isso é uma coisa que não precisa nem ser conversa com o Dokawa. Isso a produção não apresentou durante as cenas dele. Então, quando de repente chega que foi... eles chegam naquele lugar e o Sr. Raposo histórico começa a enforcar e de repente a alpaca aparece. Ou o fato de que ele começa a conversar com um, transição já tá conversando com outro, que já sabe do outro plano, que já tinha contado outro plano. Isso acaba sendo uma pedra no sapato, justamente porque se o Oditaxis quer guardar esse elemento e justificar essa mudança do personagem pela forma como ele se porta, então a gente vai ter então ele vai ter que fazer uma coisa, que é justamente tornar esses momentos não perfeitos, mas redondos o suficiente para que a gente consiga manter essa traçagem, porque até o seguinte momento a gente tava conseguindo. O problema é que essa cena, por exemplo, eu não tinha esse problema até esse ponto, que a partir desse ponto que começou a brotar personagem do nada sem estrutura nenhuma, de repente eu comecei a me incomodar também.
Faz sentido, porque não é um bom recurso, inclusive, pra ser utilizado. Você colocar o personagem brotar onde ele não deveria estar, ou que não tinha nenhuma predisposição pra ele estar ali, é muito estranho. Porque, por exemplo, no episódio 9, eu entendo, por exemplo, o cara da arma e de repente aparecer quando o Dobo e o Dokawa estavam querendo salvar o Kakihara. Agora, ela aparecer ali é muito complicado, tipo, porque ela cria um elemento de resolução que facilita principalmente uma etapa da obra, que é, de fato, o Odokawa ser ativo. Então, esse ponto, ela cria um gap muito estranho pra fazer essa virada, porque, sei lá, eu entendo perfeitamente, inclusive, o fato do Odokawa falar, se você não ajudar a gente, eu vou dar você pra polícia e foda-se, sabe? Ou, também, mostrar um ponto que o Odokawa tá meio que controlando tudo de uma forma muito redondinha, muito perfeitinha, sabe? Parece que os planos estão sempre andando e sempre tem essa cartada do poder misterioso que ele tem ali. E quando você justifica algo, porque não pelas ações naturais dos personagens, dos diálogos naturais, mas por esse, entre aspas, poder que ele tem, me soa um pouco obtuso. Me soa um pouco fácil, porque aí você responde algo com é o poder, sabe? É o poderzinho X que tá fazendo isso resolver. Não que o Oditex se utiliza isso de todo momento, é um momento ou outro, mas esse um momento ou outro, ele acaba saindo à vista, porque o Oditex é um anime muito bom. Então, quando ele dá uma escorregadinha aqui e ali, ou não explica muito bem algumas situações, ou cria uma alpaca voando na cabeça do Sr. Raposo, você fala, caralho, não precisa, né? Não precisa fazer isso.
Ou se for fazer, pelo menos embasar melhor, porque... Inclusive, eles tinham a cena perfeita, que era justamente no momento que o Odokawa percebe que o Raposo tá mandando ele pra um lugar mais silencioso, dava pra botar algum momento da personagem seguindo. O Darin disse que que ele tava sendo seguido silenciosamente também. Mas não é o caso, sabe? Ele simplesmente aparece, ela simplesmente aparece ali. E tipo, ou pelo menos, até voltando só esse ponto do Igor, dessa cartada do Odokawa, eu dou um ponto positivo, que é o fato da gente ter os momentos do gorila, pra ele ir também atrás, então a gente vai aproveitando esses elementos. Ué, e o ponto negativo é justamente quando isso fica muito muito pouco respaldado dentro dos episódios, então tipo, uma ceninha ou outra, E é muito mais o Odokawa tendo essas ações e, às vezes, o que o Gorika encontra não respalda o que a gente tá vendo. Então, tipo, é meio que é uma informação ou é só um a mais do que a gente já sabe e aquele começou a fazer umas outras coisas. Isso também acaba sendo um problema, porque dá justamente essa sensação de estranheza de repente, o Odokawa, como o Igor falou no início, tá virando o Light de manipular todo mundo. Aí é meio complicado.
Inclusive, já estão fazendo o processo padrão, né? É. Eles têm algum problema. Deixa eu vir atrás do passado dele. Eu já vi isso em muito anime do Jumaeda, cara. Inclusive no último, né?
Não, mas esse ponto, cara, não é um ponto que deveria realmente atrapalhar. O problema é que, assim, enquanto... E eu acho até que essa marcha diferente entre esses dois pontos tá até ok. Porque enquanto a investigação do Sr. Gorila tá a 2 por hora, o roteiro tá a 50 ali, tipo, e mete o pau no bagulho, porque o bagulho vai estourar. Tem o rolê das maletas e tem toda a treta do Dobo com o outro brother lá, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome, o Yano. E aí você meio que mete pau na maquilada porque o negócio tem que acontecer. Agora a investigação dele, ele meio que vai meio que passando, né, passinho por passinho, contando o slice of life dele, e tudo que ele fala, ele só respalda o fato da vida dele ser um pouquinho caótica por conta de questões pessoais, né, questões familiares, mas nada que respalde de fato esse grande, os grandes porquê dele tá fazendo tudo isso. O grande porquê ele tá querendo se veicular a um criminoso, entrando num rolê contra um outro criminoso, acionando a polícia, que também tem uma parte criminosa, e ele tá meio que pegando o policial bananão pra tentar fazer esse vínculo, né? Cruzar essas informações e deixar que as autoridades competentes resolvam a situação. Meio que ele tá se enfiando em problema demais, que eu não sei se o Oditex vai fazer bem se quando ele simplesmente chegar, e esse é o grande motivo do Odokawa, é muito estranho. Me parece que se desse ponto pra frente a mesa virar de novo e o Odokawa ser mais reativo e as coisas acontecerem fora do controle dele, porque o plano dele, vamos combinar que não é lá o maior plano CSI que ele poderia ter criado, e que bom que não seja, né? Que bom
é
que
ninguém não tem seja. O plano CSI.
Não, e que bom que não seja. Eu adoro o fato de todos os planos serem uma bosta. Tudo pode dar errado. Isso é ótimo.
Exatamente. E só de não ter o Super Hacker, eu já fico feliz.
Sim!
Já basta os Keikakus. Já basta os Keikakus.
Exatamente.
E não é o Ikusei.
E também tem um outro ponto caótico que é legal que a narrativa tenha, que é o brother mascarado do revólver. Então você...
Inclusive, esse ponto do brother é o que me deixa mais transtornado com relação a Shirakawa, é isso o nome dela? A opaca? É. Que, cara, todo esse contexto, pra até chegar no GPS no celular, de que primeiro é um celular, depois quebrou a janela, depois virou um rastreador. Caraca, todo aquele desenvolvimento pra segmentar o porquê que aquele cara tá conseguindo ir atrás dele, e tipo, bem setado, e tipo, chegar nesse episódio e falar... Caraca, tem tudo isso de contexto, eu não tinha visto. Então aquela cena que passou ali, que foi basicamente uma transição, foi por causa disso. E eu acho isso fantástico, porque é um momento, são momentos pequenos que você vê há 3, 4 episódios atrás, que você vai entender o macro disso, vai entender como aquilo estava influenciando em primeiro plano, agora. Então, tipo, é uma construção gradativa que mostra a qualidade da composição de série. Por isso que eu falo, se esse momento da perseguição dele e o mascarado sempre achar ele tá sendo embasado, eu achava que no mínimo a da Paca também deveria ser embasado.
É assim, do fato dela chegar ali e resolver a situação, né? Porque, olha que engraçado, ela só foi utilizada pra de fato salvar a vida do Odokawa e aí ele meio que colocar o raposo contra a parede. Então, a conversa, ela tava fluindo muito bem e o Odokawa tinha todos os argumentos justificáveis pra falar, olha, se você fizer merda, eu te dou pra polícia. Mas ele precisava de alguém pra salvar a vida dele. E o Odokawa meio que aceitou o fato de ser atacado. Porque ele, não, vira aqui, vira ali e me leva pra um lugar completamente inóspito, no meio do nada, pra você me enforcar, eu falo, caralho, mano, sério que você caiu nessa? É sério que precisou montar todo esse setup pra isso acontecer e dar a virada? É muito fora de Odd Taxi. É muito fora, porque outros momentos são muito mais fluidos construídos e fazem até a sensação de perigo e a tensão de momento serem muito melhores. Ah, o próprio resgate do Kakihara foi ótimo. Falou, ó, eu vou entrar lá.
O SOS com o Dobo, né?
É, exatamente, exatamente. Então, assim, se é pra usar o Dobo como sua escolta armada, que usasse o Dobo pra essa cena também. Inclusive, soaria muito melhor se de repente o Dobo chegasse e falar, então, irmão, enfarca ele não, perdeu, e aí você cria um contexto pra de fato isso daí acontecer. Agora, a Alpaca ser a grande salvadora dele, fala, putz, cara, precisa, né? Mas são pequenas, ainda são muito pequenas, sabe? Eu ainda vejo que o Odstex tá muito positivo em tudo que ele tá fazendo, só escorregando em algumas escolhas que realmente não estão fazendo sentido de tão fácil, tipo, tão fácil ou tão fora, ou mal explicado que foi, né? Porque, olha que engraçado, o contexto do CSI pra descobrir o GPS é muito bem embasado, e ainda você mostra como o Odokawa é um puta Big Brain, mas ainda é um processo interessante de ser feito e como ele foi chegando nessa lógica e, tum, como ele associou a essa informação. E como a gente sabe agora que o Odokawa não limpa o táxi dele com muita frequência. Olha que interessante. Porque caralho, né?
Inclusive, amarrando até no ponto que o Rafa tinha comentado, eu acho que eu falei atitude, mas não é atitude. O problema é atitude e, consequentemente, o acerto. Porque quando... Exemplo... Anime shounen, protagonista apanha, do nada ele vai lá e vai, começa a bater em todo mundo, você fala, agora começou o anime, né? Mas você tem o personagem apanhando quando ele tenta fazer a mudança dele, e depois de um processo gradativo ele consegue fazer a mudança dele.
É que começa aqui a tocar não. Abertura, cara, começa a tocar a abertura do anime.
Exatamente! Saori! Aí ficou forte. Mas é... Mas é, o que me frustra é o personagem, ele é reativo, ele se torna ativo, e quando ele se torna ativo, ele começa a acertar em tudo que ele faz. Não, cara, não é assim. Eu vou fazer isso, vocês vão ficar puto. Mas fiquem puto, porque esse vai ser um excelente exemplo. Mirai Nikki.
Oh, meu Deus, eu vou embora.
O Yuki Teru tem um episódio lá pro final... Em que ele simplesmente faz o plano dos planos, e ele vai lá e começa a dar cartada em todo mundo. Você fala, ele é o novo Light Yagami. Transição de cena, aparece o Ikiteru. Yuno, que tristeza, tipo, moleque com a cara de bunda falando, foi muito difícil interpretar, eu não sei como eu consegui, obrigado pelo roteiro que você me passou. É muito mais palpável isso de Mirai Nikki do que isso de Oditex. E durmo com essa.
A Yuna é mais palpável, entendi.
O Yuki é mais palpável.
Ah, o Yuki é mais palpável, entendi.
Foi exatamente. Muito que ele disse.
Exatamente.
Não, entendo completamente o contexto dessa frase, tá, gente?
E também entendo o contexto da cena.
Aham. Meu Deus. Olha ele, hein? Olha ele. Não só eu que tô dando exemplo merda aqui, não, né? E o pessoal falando aqui... O pessoal falando, mas ia ser um problema se o Dobo aparecesse no lance do Raposo e do Odokawa. Foi um exemplo. Porque, tipo, inclusive, se fosse difícil, seria melhor ainda. Porque se você estiver conectando personagens que estão escondendo planos e eles têm que entender quais são os planos que eles estão escondendo e usando cada um, usando o outro, é mais interessante. Porque se você coloca um personagem frente ao outro que tem objetivos à frente da sua aliança, você basicamente tem um setup perfeito como... Bom exemplo agora, Golden Kamuy. Golden Kamuy faz isso a todo tempo, e os personagens sempre tem que pisar em ovos pra usar os outros personagens ao seu favor, e isso cria uma certa correlação de confiança / tensão, porque ninguém é amiguinho de ninguém. Principalmente aqui em Odtex, ninguém é amiguinho de ninguém. É dois Yakuza querendo se quebrar no meio, é o Odokawa querendo cabgar o esquema todo, salvar o moleque espertalhão que é do bilhete, salvar a alpaca, e meio que ninguém é amiguinho de ninguém aqui. Então, se você coloca essas correlações de personagens que ninguém é amiguinho de ninguém, e você deixa essa bomba setada e faz o roteiro articular pra conseguir fazer esses personagens acertarem e errarem na dosagem certa, respeitando os próprios personagens pra montar essa complexidade do quadro criminal, isso é perfeito, isso é maravilhoso, isso é rico, isso traz mais dinâmica pra obra. Não é uma porra de uma alpaca dando uma voadora, desculpa. É foda. Então, assim, pro que tá vindo, muito desses poréns aí, esses, essas facilidades, eu ainda acho que podem vir com algum tipo de resultado positivo. Eu ainda espero que, inclusive, esse poderzinho, essa percepção, essa doença, seja lá o que for, esses mistérios do Odokawa, tenha um respaldo positivo pra narrativa. Porque geralmente, e agora, inclusive, eles estão sempre ponteirando a esse grande mistério que o Odokawa esconde, que se não for bem citado e não for bem explicado, vai ficar estranho. Porque vai soar, tipo, muito fácil ele resolver certas situações, porque ele tinha aquela cartada na mesa e, de repente, o Odokawa, ele é o sucessor ou chefe da máfia. Ia ser horrível. Mas estou contando que o Ditaxi não vai fraquejar nesse momento. E...
fraquejar vai ser um grande problema, porque esse é um dos pontos que a gente está justamente deixando no ar, porque... tem algumas cenas mais nesses últimos episódios que dependem desse elemento, mas como ele tá explorando aos poucos, a gente segura. Mas como se ele chegar e fraquejar, não vai ser o problema só desse ponto, vai ser de muitos outros.
Vai descarrilhar um monte de outros problemas, mas eu tô acreditando que o Aditex vai conseguir ser bem positivo nesse daí. Ele é uma obra ainda muito boa, tá acertando muito bem e ainda tá bem interessante, então deixa o Aditex brilhar, quero ver o que ele vai nos apresentar até então.
Inclusive com um dos trabalhos, se não o trabalho, acho que junto com o Vivi, o trabalho mais difícil de composição de série da temporada.
Sim, sim.
Que o que ele se propõe aqui, o tanto de personagem que ele tem, a gente já fala, né? Pô, tem muitos personagens, problema, né? Vai ter problema pro roteiro. O tanto de personagem que ele tem aqui, o tanto que ele consegue trabalhar personagem de primeiro plano e correlacionar, é algo abismal. Então é normal que tenha esse tipo de erro, ou que não seja erro, que deixa o mínimo, tipo, deixa aquele tom de dúvida, assim, que você fala, opa, não comprei tanto essa cena, essa perspectiva, mas é normal dentro de uma obra com uma composição de série tão complexa de ser feita como o Oditex.
Uhum. A gente aceita uma ou duas voadoras a mais aí da opa. Ou não. Acho que não.
Você aceita o discurso no jutsu no meio do tiroteio?
Ah, não. Não aceito.
Ainda mais vindo do criminoso?
Não. Deixa voador. Não precisa errar de novo.
My love.